Sons da Terra.
Olá, tudo bem? Está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Aqui comigo hoje no estúdio, meu colega Juliano Tamura. Tudo bem, Tamura?
Tudo ótimo, Ananda. Vamos lá.
E também com a gente, o biólogo da nossa equipe, Luciano Lima.
Tudo bom, Ananda? Tudo bom, Tamura? Maravilha. E um oi especial para todo mundo que está nos vendo ou nos ouvindo, né? Isso ou vendo aí. E ouvindo também, né?
É, tem as duas opções, vocês que escolhem aí. Hoje, para quem está nos vendo, né, eu sempre falo isso, o cenário já entrega, né, o que, que a gente vai falar. Pode ser que quem seja observador de aves reconheça de cara essa espécie, quem não é, vamos fazer uma introdução meio que breve aí, que é uma das aves dançarinas das nossas matas, né? Que ave que é essa, Tamura? Como que ela chama?
Começa com R, né?
Começa com R. E fala pra gente, então, Lu, qual que é e também o porquê desse nome, né?
Rendeira, famosa rendeira. É interessante que eu gosto que esse é um dos poucos nomes de aves que o macho é chamado pelo feminino, né?
Verdade.
A rendeira, geralmente rola um machismo generalizado no nome das aves, e a rendeira, Maria Leque, ou tá Maria Leque. E a rendeira tem esse nome por causa de um som muito característico, que é esse som que vocês estão ouvindo agora, sobe som, que lembra as rendeiras que fazem aquelas rendas girando para lá, para cá, aquele tear de renda e faz esse...
Um estalar,
esses,
né?
Esses estalares.
E esse som, ele não produz com o bico, né?
Não, esse é uma... Para usar um termo, para citar duas grandes inspirações, Mr. Charles Darwin, uhum, e Mr. Helmut Sick. O Sick, no livro dele, ele chama atenção para esse termo que o Darwin criou, que as aves, elas produzem música sonora através da seringe, né, que é o equivalente às cordas vocais das aves, mas as aves não têm cordas vocais, a seringe é um órgão muscular, como se fosse modulando um assobio, mas tem também música instrumental, que o Darwin chama de música instrumental, que são os sons produzidos pelas aves que não são produzidos através da vocalização. E a rendeira, ela produz, durante muito tempo foi um mistério, e foi um negócio que foi resolvido até relativamente recente, mostrando que, na verdade, ela bate, ela faz esse barulho batendo palma, né? Quando ela levanta as asas e bate as costas das asas.
E é daí
que vem esse... É. E às vezes ela faz um... uma metralhadora mesmo. Coisas dos maraquins, né? Dos tangarás, tudo isso para conquistar a fêmea.
Ô, Luciano, agora para quem está nos vendo, né, a imagem que a gente vê aqui, né, desse pássaro com tons de branco, né?
Esse é o macho.
Isso
tem
isso. Vamos comentar então. Essa imagem que a gente está vendo é do macho, né?
Esse é o macho. É o macho em plumagem adulta, que ele nasce da mesma cor da fêmea. E essa outra aí, ó, esse mais verdinho é a fêmea. Em comum, uma das poucas coisas que eles têm são a cor ali do tarso, alaranjado. Com...
O tarso a gente pode falar que são os pés ali?
As pernas, vamos dizer. Mas na verdade não é, os ossos são diferentes, né?
Uhum.
Mas com uma região mais clara ali na junta, ali um amarelinho.
E a área de abrangência, assim? Onde que vive esse pássaro? Em que regiões, assim?
É um bicho que no Brasil, ele ocorre também fora do Brasil, mas no Brasil é uma ave essencialmente florestal. É o que faz que ela esteja presente principalmente nos nossos domínios naturais mais florestados, que são a Amazônia e a Mata Atlântica. Você tem algumas áreas de cerrado, enclaves de floresta, mas ela é bem mais comum, tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica.
E agora, assim, a gente falou, né, desse som, que é o característico da rendeira, que a gente, no período de reprodução, a gente pode escutar na mata. E é um som que impressiona, não tem como, né, dá uma arrepiada, assim, porque você imaginar que uma ave tá fazendo isso, parece até um circuito elétrico, uma coisa assim, é muito doido, assim, só quem já ouviu na mata, acho que consegue sentir o que eu estou tentando explicar. Mas, assim, quando não é no período reprodutivo, também faz esse som, ou além desse som dos estalares, assim, tem um canto?
Ela tem algumas vocalizações bem variadas, quase uns grunhidos que ela faz, esse som que vocês estão ouvindo aí. Mas é principalmente na época da reprodução, até porque, para mim, o mais impressionante, que acho que você está comentando, é que não é um único macho, né? São vários machos que estão ali na mesma regiãozinha, de repente você ouve a mata inteira estalar. Para quem não sabe o que é, acho que rola um desses momentos de descoberta e a paixão pelas aves, chegar perto e vê que é um passarinho preto e branco, porque além de fazer toda essa barulheira, ele também tem uma dancinha, né?
Tem. Não, e é legal falar disso, porque assim, a rendeira, ela é uma das aves dançarinas, então, como você falou, dessa família dos piprídeos aí, e parente do tangará, só que se a gente fala o tangará, mesmo para quem não é observador de aves, já viu essa imagem, né, vários documentários, tanto de fora quanto nós do Terra já compartilhamos, essa dança do tangará, ela é bem conhecida.
Da arena, né?
Da arena, que são vários participando ali para atrair a fêmea. E o da rendeira, apesar de determinadas áreas de área protegida de floresta, assim, você escutar, você visualizar essa dança dele não é tão comum.
É difícil,
então, assim,
é mais difícil.
É mais difícil. Então, quando você descobre um espaço que ele tem ali, um palquinho para ele fazer o show, assim, a gente teve essa oportunidade de acompanhar e é muito impressionante. Porque, diferente dos tangarás, o macho da rendeira, ele é uma apresentação solo, né?
É uma apresentação solo e no solo.
É verdade.
É uma apresentação sozinha e o bicho, ele desce ao chão, fica um... tira os galhos, fica meio limpo, lembra um pouco essas imagens das aves do paraíso, dançando, embora seja bem menor, pequenininho, né? Inclusive o nome científico da espécie, Manacus. Manacus vem de manaquim,
uhum.
Manaquim é o termo que os tangarás são conhecidos em inglês, e manaquim, se eu não me engano, é a origem holandesa, quer dizer, pequena coisa linda. E tem tudo a ver, é um passarinho pequenininho, volta aí um pouco mais de 10 centímetros.
Isso, fala um pouquinho do tamanho dele assim. Como
pouco
é que
mais
é?
De 10 centímetros, tem uma característica bem marcante dele, dela também, do macho, da fêmea da rendeira, que ela tem a cauda bem curtinha. Então, diferente da maioria dos outros tangarás, tem uma cauda do tamanho normal, alguns até mais avantajado. A cauda da rendeira é bem curtinha, o passarinho parece uma bolinha assim. E ele tem a mania às vezes de... O pessoal chama de, em inglês, bearded, manaquim de barba, porque ele na região
eriça
da garganta,
nessa.
Ele eriça as pernas.
Fica estufadinho. Que ele assim, quando ele está fazendo... A gente acompanhou, né, um palquinho ali da rendeira, inclusive foi, para quem assistiu no Terra da Gente, o Terra Brasilis, nós mostramos, né, essa dança, que foi lá em Paraty, junto com o Ice Gertner, e foi muito legal, porque... A gente conseguiu fazer em slow motion, ele também tinha captado em slow motion, você consegue ver, é muito impressionante que ele tem o espaço dele, ele limpa ali o chão, ele dá uns saltinhos entre um galho e outro, ele dá uma cambalhota, é muito impressionante. E tem umas imagens que mostram justamente isso, que ele estica essas penas de baixo, que assim, seria do pescoço, não sei...
Da
fica
garganta. Isso é para atrair, assim, para mostrar
tudo
o pessoal
desse tudo isso para reprodução. E aí a fêmea fica ali, chega, inclusive a dança, ela torna-se muito mais vigorosa a partir do... Às vezes eles ensaiam, mas quando a fêmea entra na arena, que a gente chama, né?
Aí é para valer.
E é interessante que a fêmea vê alguma coisa que a gente vê, qualquer um deles dançando, nossa, que coisa fantástica, fabulosa, mas a fêmea é direta lá, olha, não gostei não. Faltou ali um
e é cada um que se apresenta? Eles se apresentam ao mesmo tempo?
Eles se apresentam meio que separados, mas eles todos juntos numa mesma área, formando o que a gente chama de leque, onde vários machos se apresentam, mas isso acaba ajudando evolutivamente, isso tem total sentido, porque acaba que a fêmea vai num lugar só, né? Então ela também tem um comparativo, ela vai ali, foi num, foi no outro, foi no outro. Geralmente a maioria dos leques, não existem estudos aprofundados para rendeira, mas a gente sabe do galo da serra e de outras espécies que produzem leque, geralmente tem um macho ali que é mais de 50% das cópulas é desse macho. Que é o
que
cara
é um dominante
que,
ali.
Mas
é o que tem preferência.
O que dança melhor, o que faz alguma coisa que as fêmeas identificam. Galo da serra rola isso. E provavelmente rendeiro também tem um macho que deve dançar melhor, mas melhor para quem, né? Carapalho, melhor para nos olhos da fêmea ali. E você tem várias teorias que tentam explicar, então, um macho, se você pensar na raiz evolutiva, por que esses passarinhos dançam? Um macho que está ali podendo se dar o luxo de gastar energia dançando, quer dizer que ele pode ser um baita pai para os filhotes e tudo mais. Óbvio que a rendeira fêmea não pensa nisso. E aí tem um livro fantástico que a gente já tentou traduzir para português, do Rick Prum, que é um amigo meu, pescador, inclusive grande estudioso dos tangarás, do professor da Universidade de Yale, que ele fala, o livro é sobre a evolução da beleza, e ele traz um argumento para mim que é fantástico, que basicamente o que as rendeiras estão, a fêmea está vendo ali, os outros tangarás dessas outras aves dançarinas, elas estão vendo beleza, elas estão de fato olhando esteticamente, apreciando esteticamente, ela não está ali pensando, nossa, esse macho se copular comigo, meu filhote, não.
Então a apresentação realmente faz toda a diferença.
Toda ali, é um jogo de sedução.
É um jogo de sedução e é isso aí.
E são quantos ovos, geralmente, que a fêmea bota?
É, geralmente são dois ovos. É, e tem uma coisa super interessante, quando você traz essa pergunta, eu me lembrei, que geralmente essas aves, que o macho gasta tempo, os beija-flores, os tangarás, os cotingídeos, né, as cotingas, aí, o galo da serra e algumas outras, que os machos criam leque, a fêmea tem que escolher muito bem, porque toda a responsabilidade depois é por conta dela. A fêmea constrói o ninho, choca os ovos e cuida dos filhotes.
Eles não ajudam nesse sentido, né?
Não ajudam em nada,
eles
só faz dançar. E é interessante que a fêmea, e a maioria desses bichos, as fêmeas, a gente tem um dimorfismo sexual bem acentuado. Macho e fêmea são muito diferentes.
As fêmeas são mais discretas.
São muito mais discretas.
No caso da rendeira, ela é verdinha, né?
Igual a fêmea do tangará, dançarina e
marido. São muito parecidas.
Porque ela vai ficar sentada ali, a evolução vai no outro caminho, né? Já que você vai ficar sentado você sozinha ali chocando os ovos.
Tem que ser, você não pode chamar atenção.
Tem que ser super discretinha, tá o ninho super discreto. Os jovens no primeiro ano, dependendo da espécie de tangará, até mais pouco depois mantém a plumagem da fêmea, porque por que chamar atenção se eu não vou ali, não estou sexualmente maduro.
Agora sim, existe, igual eu falei, né, o tangará dançarino, como muitos chamam, que é aquela ave azul com a cabeça vermelha, ou tem um preto, enfim. Igual eu falei, todo mundo... muita gente já viu ou já ouviu falar. Existe algum motivo, assim, de talvez o tangará a dança do tangará ser mais popular? Ou por que a da rendeira é mais difícil de ver? Tem alguma hipótese sobre
isso? Eu acho que o tangará, por ele ser, exatamente o que você falou, por ele ser mais colorido, porque a rendeira também é uma ave comum em muitas matas, né? Às vezes, mesmo você conversando com os matutos, assim, pessoal que anda no mato, o pessoal, você fala, é o passarinho que estala, mas não tem nenhum nome, às vezes. Uhum. Mas eu acho que isso reflete um pouco também do nosso grande desconhecimento, né? O país da biodiversidade tem disso, né? Os passarinhos têm o privilégio de ter nome e as pessoas conhecerem. Se a gente fala de morcego, tem centenas de espécies de morcego no Brasil e é tudo morcego. Então, tem desde o morcego beija-flor, morcego pescador, a gente chama. Então... as aves, mesmo tendo esse privilégio, tem muitas aves que, especialmente as aves de floresta, né, por viverem ali dentro da mata, dentro da floresta, não chamam muito a atenção.
Talvez o mais difícil também seja encontrar essa arena, né? Porque às vezes o ambiente onde ele está vocalizando ou instalando não necessariamente é onde vai estar a arena, assim,
não.
Né?
Mas geralmente eles são aves, eles não são nem muito exigentes, eles gostam de borda de mata, a rendeira pode dar uns fragmentos de mata bem.
Eles ficam mais fixos a uma região ou eles migram assim?
Não, são fixos. São fixos de uma região. E outra coisa que é super interessante, que tem a ver com essa sua pergunta, eles se alimentam basicamente de frutas, pequenas frutinhas, especialmente o grupo da... A quaresmeira é um fruto seco, e a quaresmeira é uma melastomatácea, esse grupo de plantas, ela produz um fruto seco, mas várias melastomatáceas produzem frutinhos carnosos, que são os preferidos aí pelas rendeiras, pelos tangarás. E também a rendeira pode se dar o luxo de ficar ali dançando, porque tem uma quantidade de frutos muito grande nas florestas tropicais. Em lugares que você tem um inverno muito marcado, hemisfério norte, você não tem esses passarinhos dançarinos ultracoloridos. Você vai para os Estados Unidos, a maioria dos passarinhos é tudo marrom, cinzinha, e norte da Europa é a mesma coisa.
Então, em áreas tropicais, equatoriais, é completamente diferente.
Exatamente. O excesso de recurso de alimentação faz com que essas aves não precisem perder tanto tempo assim buscando alimento, e isso em termos evolutivos, tempo extra, você vai investir para conquistar a fêmea, e aí surgem essas coisas fantásticas.
Agora, né? Para fazer observação da rendeira, a pessoa tem que estar na mata mesmo? Como é que é?
Já é um bicho de floresta, você tem que pegar uma trilhinha, pode ser até a borda da mata. Mas isso que a Ananda falou é interessante, que você escuta de longe, né, Ananda? Você chega no lugar, o bicho não passa despercebido.
Não, e chama muita atenção. Quando você falou que tem mais de um indivíduo, assim, se você não sabe do que se trata, você jamais vai pensar que é uma ave que está fazendo esse barulho, sabe? Você fica assim, nossa, que som que é esse que vem, está vindo do além, assim, né? Mas é muito impressionante. Eu já tive a oportunidade de ouvir, de ver. A dança, até então, eu perguntei, né, essa dificuldade de ver essa ave dançando, porque no Terra mesmo, na trajetória do programa, a gente nunca tinha gravado, e também há poucos anos que a gente começou a receber registro de observadores que estão fazendo esses flagrantes, né? Então teve uma percepção assim, ou tem mais gente indo pro mato, ou achando os pontos, porque até... alguns anos atrás não chegava, Ainda não é, eu acho, assim. Eu acho que tem que saber direitinho.
Não, você tem que buscar. Tipo, pessoas igual o Ice. O Ice que é super dedicado.
Não,
Produtor de imagens, tanto fotografia quanto filmagens de aves brasileiras. Mas é isso, tem que ter dedicação e paciência. Esses bichos você tem que achar, deixar o bicho acostumar com você, ficar ali.
Você já viu dançando assim?
Já. Várias vezes.
Só tô perguntando porque vamos ver o grau de dificuldade. Se o Luciano falar que nunca viu, a gente já põe o extremo.
E eles são, assim, territorialistas? Porque, via de regra, pássaros são territorialistas. São. Como que dá pra avaliar isso?
Mas não, são, mas eles defendem territórios bem pequenos, né? Que é só a areninha que eles estão dançando ali. Eles só deram outros machos ali. E quando você tem uma fruteira dessas, o pessoal chama de pixirica essas frutinhas. Tem gente, o nome mais mirtilo da Mata Atlântica, alguns livros de plantas alimentícias não convencionais de punk tem falado. Mas às vezes quando tem uma fruteira, você vê mais de um indivíduo, mais de um macho. Você pega na rede, eu anilho muitas aves, né? Você coloca rede, você pega vários machos diferentes na mesma rede. Então, eles não são tão territorialistas, eles são territorialistas num pedacinho ali da dança. Mas fora dali a disputa é no pé, é samba no pé.
É no talento. Só para a gente ir encerrando a nossa conversa aqui sobre esse dançarino aí das nossas matas, no caso do tangará também, o jovem ele treina na rendeira e é em grupo, né? No caso da rendeira, assim, já está nele, assim, ó.
Não, é instinto ou ele aprende?
Não, provavelmente eu nunca presenciei isso, mas eu arrisco dizer que certamente o macho jovem, ele gasta um tempinho treinando também sozinho ali pra... E certamente os machos que mais reproduzem, você pode ter certeza que são alguns machos mais velhos que mais tempo estão dançando. Então tem uma...
Dedicação extrema.
A coreografia melhor.
Tem que aprender, não é só chegar ali, dar dois pra lá, dois pra cá. Não
vai convencer.
O curso de forró completo, não é só esse negocinho de dois pra lá, dois pra... Que eu danço dois pra lá, dois pra cá, engano. Agora, no mundo da rendeira, eu tava fora, já era.
Mas que bom, né? Impressionante, assim, ver que a gente tem essas aves tão fabulosas, imaginar, né, que elas têm esses repertórios e os sons, reproduzir o som com as asas, dessa capacidade de uma dança complexa, porque não é uma dança simples, né, então é uma das coisas, acho que essas aves dançarinas, entre tantas as aves que a gente tem, bonitas, coloridas, elas já fascinam só pelo fato delas terem esse dom, assim, né, vamos dizer assim. E aí, acho que é isso, assim, tem alguma coisa que você queira acrescentar da rendeira, do som da rendeira?
Não, é isso. A coisa que eu acho que eu gosto sempre de falar é pra gente pensar que a gente tem uma afinidade muito grande pelas aves, a gente acha essas aves fantásticas, maravilhosas, igual você falou, porque a gente percebe o mundo da mesma forma que esses passarinhos percebem, que é diferente da forma como a maioria dos mamíferos percebe o mundo. Então, os primatas são os únicos mamíferos que enxergam colorido. A maioria dos mamíferos produz muito pouco som. A gente produz muito som, a maioria dos mamíferos tem um olfato super apurado, a gente tem um olfato pouco apurado. E as aves é a mesma coisa. Alguns grupos têm um olfato pouco apurado e o som é muito importante. Tudo isso para dizer o quê? A gente tem o privilégio de poder apreciar um macho de rendeira da mesma forma que uma fêmea de rendeira praticamente. Então isso faz com que a gente ache esses animais incríveis. Na verdade, eles podem ser mais incríveis ainda, porque...
Eles enxergam de outra coisa,
eles enxergam mais cores do que a gente é capaz de enxergar. Mas ainda assim a gente percebe o mundo de uma forma muito mais parecida com as aves do que com os outros mamíferos que compartilham esse lado da vida com a gente. Então a gente é feito, como diria Manuel de Barros, somos aparelhados para gostar de passarinhos e temos abundância em ser feliz por isso.
Muito bem, com isso, com poesia,
que legal,
com dança, cultura.
Que legal.
Encerramos hoje. Obrigada, Tamura, pela conversa.
Obrigada,
Luciano.
Obrigada, Nando.
E você pode acompanhar esse e outros episódios no nosso canal do YouTube e também pelos agregadores de podcast. Até a próxima.
Sons da Terra.